Uma maior transparência do fundamental, uma economia circular e uma mobilidade sustentável. São estes os aspectos que a Associação Ambientalista Zero defende que sejam aplicados na área ambiental do Orçamento do Estado para 2022. Para nos explicar quais os pontos positivos e quais é que deveriam ser melhorados no Orçamento do Estado para o Ambiente, temos connosco Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Antes de irmos às propostas da Zero e no momento em que se está precisamente a discutir o orçamento, qual é que é a importância do Orçamento do Estado para as políticas ambientais e de sustentabilidade em geral?
Pois bem, Carolina, o Orçamento do Estado é absolutamente decisivo naquilo que são os sinais que são dados aos consumidores relativamente às políticas ambientais em domínios como a alimentação, a economia circular, o uso do automóvel e também às empresas. Os estímulos que podemos efetivamente fazer para reduzirmos o consumo de energia, para estimularmos as energias renováveis, para também, em termos de várias atividades impactantes no ambiente, elas serem mais ou menos penalizadas. E portanto, a quando de qualquer discussão do orçamento do Estado, há aqui uma oportunidade absolutamente fundamental de os partidos tomarem decisões que podem, em muito, ajudar as atitudes das pessoas no seu dia-a-dia, se depois também forem dadas a conhecer e se cada um de nós agir em conformidade com essas decisões.
Em outubro de 2021, a Zero apresentou propostas na esperança de que o antigo governo as levasse em consideração no novo Orçamento do Estado. Que propostas são essas?
Bem, nós fizemos muitas propostas e elas incidiram sobre vários domínios. Um dos domínios muito importantes foi precisamente no estímulo à economia circular. Um dos problemas que nós temos neste momento é estarmos nesta lógica do usar e deitar fora, comprar um telemóvel, um aspirador, e a seguir ele teve uma avaria, já não está na garantia e nós não o conseguimos reparar e vamos já comprar outro. Isso significa materiais, energia, um peso para o ambiente, uma pegada ecológica que nós queremos evitar e portanto, uma das propostas foi precisamente tentarmos fomentar, baixando os custos, e podemos depois falar sobre isso, nomeadamente em relação ao IVA, para que esta seja um alerta junto dos consumidores para investirem neste tipo de reparação. Mas temos outros alertas também na área da economia circular em relação àquilo que é o estímulo à reutilização de embalagens, em relação à transparência de muitos processos de decisão. Já falámos aqui um bocadinho deste alerta que depois podemos concretizar em relação ao fundo ambiental. Também em relação à área da mobilidade, nós temos o uso, aliás, a compra do automóvel e o uso do automóvel como sendo um dos setores principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que causam as alterações climáticas. E temos que inverter esta tendência e, portanto, temos que descobrir aqui formas de garantir que há estímulos a comprarmos, por exemplo, veículos ambientalmente melhores.
E dessas propostas, houve alguma que foi tida em conta pelo atual governo?
Houve, sim, senhor, e portanto, há aqui um elogio grande que gostaríamos de dar entre aquilo que foi a proposta do ano passado, de outubro, e esta, que é precisamente no domínio da reparação, ou seja, a ideia de passarmos de 23% de IVA nas reparações de equipamentos elétricos e eletrónicos, incluindo eletrodomésticos, para 6%. E isto é fundamental para nós prolongarmos o tempo de vida útil dos equipamentos e reduzirmos assim uma substituição antecipada. E há ainda um outro aspecto importante. O governo reduz também o IVA da entrega e instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos. É sem dúvida uma medida bem-vinda, mas nós gostaríamos é que também No que diz respeito aos materiais de isolamento, portanto, mais na ótica da eficiência energética, também esta descida do IVA tivesse lugar. Isso está previsto também em sede de orçamento, tal como nós agora podemos descontar o IVA, por exemplo, das oficinas automóveis ou na ida ao cabeleireiro, etc. Isso está como uma possibilidade. Nós gostaríamos que a descida direta do IVA fosse o caminho a seguir e não esta outra possibilidade de virmos a ter um desconto no IRS, apesar de que, se for para a frente, nós gostaríamos que tivesse até um valor maior, na ordem dos 1.000 euros, em comparação com os 500 euros que estão previstos. Mas há aqui, portanto, medidas que o Governo tem na sua proposta de orçamento e que, sem dúvida, são bem-vindas.
Há também outras prioridades que deveriam ser tidas em conta pelo Governo. A Zero, por exemplo, sugere uma maior transparência da gestão do Fundo Ambiental. Quais é que são as preocupações da Zero relativamente à gestão que está a ser efetuada?
Bem, o Fundo Ambiental são muitas centenas de milhões de euros absolutamente cruciais e que têm suportado programas que estão a ter um impacto extremamente relevante para a sociedade. Estou-me a lembrar, por exemplo, do programa para os edifícios mais sustentáveis. Mas o Fundo Ambiental também é utilizado com muitos fins que nós achamos por vezes um pouco mais discutíveis, digamos assim. E tal como o Plano de Recuperação e Resiliência tem uma comissão de pessoas independentes que fazem essa monitorização, nós, ou através do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ou precisamente através de uma ou duas pessoas, portanto, onde a sociedade civil pudesse também aqui dar uma opinião qualificada sobre o destino das verbas do Fundo Ambiental, nós achamos que era uma mais-valia. E temos realmente este paralelo das verbas do PRR, nomeadamente no domínio do ambiente, que aqui também, na nossa ótica, o Fundo Ambiental poderia ter como paralelo.
Outra das áreas de preocupação e que tem muito a ver com os hábitos de consumo dos portugueses é a economia circular, nomeadamente a incineração dos resíduos urbanos. Quais é que são as consequências desta prática?
O que nós sentimos é que nós temos que dar os sinais certos no que respeita ao tratamento final dos resíduos. E os sinais certos são, efetivamente, a redução, a reutilização e depois a reciclagem. Portanto, há aqui uma prioridade muito clara. E nós gostaríamos que houvesse uma atenção muito grande para que a incineração, que é um destino que em Portugal continental nós temos em duas instalações, através da Lipor, na zona do Porto, e na zona de Lisboa, através da Valor Sul, fosse tão limitada quanto possível àqueles resíduos que não têm outro caminho a seguir. E infelizmente não é isso que acontece. E nós estarmos a dar apoios continuados, nomeadamente na produção de eletricidade, aos resíduos que são para ali encaminhados, é algo que nós queremos ver ultrapassado tão rapidamente quanto possível. Ou seja, para nós, uma gestão sustentável dos resíduos é realmente uma gestão que dá ênfase aos 3 R's nas suas verdadeiras prioridades e não pode continuar a dar estímulos a não ser que efetivamente sejam resíduos que não tenham outro destino que não serem queimados e onde obviamente aí importa realmente produzir eletricidade, mas estar a queimar matéria orgânica, estar a queimar outro tipo de resíduos, para nós isso não faz sentido e portanto esses dinheiros devem ser evitados, ser para aí encaminhados.
A economia circular é o caminho a seguir, mas a Zero considera que faltam medidas eficazes que possam acelerar esta transição. O que é que deve ser implementado para uma maior economia circular?
Bem, aqui tem muito a ver com aquilo que os sinais para os operadores económicos e para os cidadãos nesta transição para a economia circular o Orçamento do Estado pode considerar. Por exemplo, o que é facto é que a partir de 2022, por exemplo, os recipientes para a comida terão de pagar uma taxa de 30 cêntimos. E nós achamos que a cada ano esta taxa deve ir subindo. E, portanto, gostaríamos já que ficasse consignado que em 2023 a taxa deve ser, por exemplo, de 60 cêntimos e 50% deveria ser canalizado para o desenvolvimento de projetos conjuntos de reutilização de recipientes de comida em diferentes cidades do país. Note-se que os cidadãos aqui que utilizem recipientes reutilizados estão, obviamente, livres desta taxa e é isso que nós queremos que aconteça. E preocupa-nos, por exemplo, também as empresas de entregas. Há, portanto, aqui realmente vários casos. Só um outro exemplo: a partir de 1 de julho de 2022, os sacos utilizados para colocar frutas, legumes ou outros produtos a granel também vão ser sujeitos, em princípio, ao pagamento de uma taxa de pelo menos 5 cêntimos. Ora, nós queríamos que isso também já tivesse consignado com um valor maior a partir de 2023. São estes estímulos que nós achamos que são fundamentais, que abrangessem também os têxteis, que fossem para outros resíduos, porque só este sinal económico é que consegue também fazer a diferença.
A mobilidade é também um ponto importante para a Zero, que propõe uma alteração dos critérios na fiscalidade automóvel. Que critérios são esses e porque é que devem ser alterados?
Nós atualmente temos o imposto sobre veículos. Quando nós compramos um veículo novo, aproximadamente 60% é função da cilindrada e 40% das emissões do veículo. Ora, o que é facto é que, se nós olharmos para a pegada ecológica do veículo, e aqui estamos a falar muito do gasóleo e da gasolina, porque um veículo elétrico 100% elétrico, portanto, não paga o imposto sobre veículos, que ainda é uma fração grande do valor da compra, o que é facto é que o peso do veículo é um dos critérios que nós achamos que é mais importante para representar essa mesma pegada. E, por exemplo, eu quando tenho veículos híbridos plug-in, que são aqueles veículos que têm um motor elétrico e têm um motor a combustão, e que eu posso carregar ligando à tomada e eles têm uma autonomia da ordem dos 60, 70 quilómetros, mas depois utilizam o gasóleo ou a gasolina, não é? E, por exemplo, esses veículos, como as emissões são consideradas pequenas porque e que são realmente veículos muito pesados e grandes, são habitualmente chamados SUVs, mas a forma como as emissões são contabilizadas são para os primeiros 100 km, as emissões são relativamente baixas, mas são veículos enormes, são veículos muito pesados. E, portanto, eu estou aqui artificialmente a favorecer determinados tipos de veículos que, do ponto de vista dos materiais e da energia, não são os mais favoráveis para o ambiente. Portanto, há aqui um fator muito importante, que é o peso dos veículos, que nós queríamos incorporar na forma como o imposto sobre veículos e o imposto único de circulação passasse a ser calculado.
A Zero entende também que o governo deveria apoiar os veículos 100% elétricos, ao invés dos híbridos plug-in. De que forma é que estes apoios deveriam ser concedidos pelo governo?
O que é facto é que nós temos cargos e incentivos fiscais no imposto sobre veículos e também no imposto de circulação e no próprio IVA e na chamada tributação autónoma, no caso das empresas, aos veículos híbridos plug-in. E estes veículos híbridos plug-in, volto a dizer, são habitualmente veículos muito pesados, têm dois motores, o elétrico e o a combustão, e devia haver uma diferenciação muito maior em relação aos veículos 100% elétricos, que são verdadeiramente aqueles que nos garantem que não têm emissões. Os outros, tudo depende. Há utilizadores que são capazes de usar só em modo elétrico, ou predominantemente em modo elétrico, mas para esses o ideal era ter um veículo 100% elétrico. Caso contrário, eu arrisco-me a ter ali um veículo verdadeiramente a combustão, que ao ser mais pesado, acaba por ter maiores emissões do que um veículo normal a combustão. Portanto, como é um veículo que tem ainda uma bateria relativamente grande e tem os dois motores, acaba por ser um veículo, volto a dizer, com uma pegada muito grande e eu não deveria beneficiá-lo fiscalmente.
Do ponto de vista da Zero, o orçamento do Estado para 2022 deveria promover uma maior transparência do fundo ambiental, uma melhor economia circular e uma mobilidade mais sustentável, mas também os cidadãos podem contribuir para estes aspectos através dos hábitos de consumo. Que dicas quer dar aos nossos ouvintes para que estes objetivos sejam atingidos?
Precisamente algumas das dicas relacionadas com estes temas que tivemos a falar. Levar embalagens reutilizáveis quando vou buscar o fiambre, o queijo, o takeaway, quer dizer, tudo isso são formas de eu evitar embalagem, continuarmos a levar os nossos sacos reutilizáveis ao supermercado, olharmos para os programas que esperamos venham a estar disponíveis, a continuar a ter lugar, para apostar em edifícios mais sustentáveis, olhando para o isolamento das nossas casas, dos nossos edifícios, que é uma vertente crucial para pouparmos energia em nossas casas, e a aposta nas energias renováveis. Esse é verdadeiramente o caminho para a sustentabilidade que nós podemos prosseguir, e com alguns sinais positivos do Orçamento do Estado, é cada um de nós que ganha na carteira, mas é também o país que ganha em termos de um esforço maior para a resolução de problemas como as alterações climáticas.
A redução do IVA das reparações de equipamentos elétricos e eletrónicos no Orçamento do Estado para 2022 é um ponto positivo, mas ainda há aspectos que deveriam ser trabalhados pelo Governo. No entanto, também os cidadãos podem ajudar para uma maior economia circular e mobilidade sustentável. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, lembre-se de levar os sacos e embalagens reutilizáveis quando for ao supermercado e aposte na utilização das energias renováveis.